programa da paróquia São Judas Tadeu de Palmitos, com oferecimento de Rigoni e Rigoni Advogados, profissionais qualificados para sua defesa e serviços jurídicos. Viveiro de Mudas e Floricultura Mão Santa, mudas de flores, frutíferas e nativas, além de mudas de grama para pastagens e de quiri, terra com composto, pedras decorativas e vasos, no quilômetro 1 da BR-386, próximo ao posto fiscal em Iraí, fone 559-8447-0729. Supermercados Valdamere. Economia todo dia. Ofertas especiais do Encarte. Feirão Verde Mais Saúde. De terça a quinta e o fim de semana do Pancadão, sexta e sábado. Três endereços em Palmitos: Avenida Brasil, Rua Independência e Trevo do Bairro Santa Terezinha. Tombini Materiais de Construção. Tudo para realizar o seu sonho da casa própria. Financiamento, programas Minha Casa Minha Vida e Casa Pronta, Avenida Brasil, Centro de Palmitos. Fone 3647-9500. WhatsApp 991-27-8270. Lojas Marco e Celulares e Operadora Pampa. Há mais de 6 anos em Palmitos. WhatsApp 499-9155-6601. Apoio Valmor Pazete e Família.
Bom dia a todos, a nossa saudação para mais um programa informativo da paróquia São Judas Tadeu. Quem vos fala é Padre Armando, que temos hoje bastante avisos e comunicados. Então, a nossa saudação cordial e amiga a todos vocês. Está conosco a Lore, agente pastoral, faz a sua saudação.
A todos os ouvintes da Hora Católica da paróquia São Judas Tadeu de Palmitos, nosso bom dia também e o agradecimento de antemão a todos os nossos patrocinadores que nos possibilitam a cada sábado estarmos aqui para falar em nome da paróquia São Judas Tadeu.
E com esta saudação, então, nós queremos iniciar proclamando o evangelho de amanhã, que também já vai ser proclamado hoje nas missas, que é o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este evangelho enfatiza a festa que vamos celebrar hoje e amanhã, que é a festa da Ascensão do Senhor, que é o final da missão terrena de Cristo aqui na terra. É o início da missão salvadora da Igreja. As leituras querem nos mostrar isso, a não permanecermos indiferentes ou até contraditórios. Então, Lucas, na primeira leitura, após uma introdução aos Atos dos Apóstolos, descreve a despedida de Jesus em Jerusalém. Ascensão significa se elevar ao céu, e sublinha a vinda do Espírito Santo e o testemunho dos discípulos, e deve-se dar até os confins da terra, né? Confins do mundo. Então, este evangelho, né, que narra a aparição de Jesus na Galiléia, refere-se à apresentação de Jesus: todo poder me foi dado, né? A missão, ide e fazei discípulos meus todos os povos. E a promessa: estarei convosco até o fim dos tempos. esta promessa, a Igreja de Cristo é essencialmente convidada a expressar, né, aceitar e viver. Uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação. Jesus veio trazer às pessoas e deixou nas mãos e no coração dos discípulos. Essa missão tem duas características: é universal, ou seja, destinada a todas as nações. A iniciação cristã tem duas faces: o ensino e o batismo. Começava-se pela catequese, as palavras e os gestos de Jesus. Depois vinha o batismo, que selava a vinculação do discípulo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus garante que está sempre com os discípulos até o fim dos tempos. Detalhes dessa narrativa não devem ser assim tomados ao par da letra, são interpretativos. Os 40 dias, né, expressam o tempo de aprendizagem, desde a Páscoa até agora, né? Necessário para um discípulo aprender e repetir as lições do Mestre. A elevação ao céu expressa a exaltação total de Jesus. A nuvem é o sinal que esconde e manifesta a presença de Deus. Os dois homens vestidos de branco indicam que o testemunho vem de Deus. Os discípulos, olhando para o céu, lembram a expectativa da comunidade que esperava a segunda vinda de Cristo. Também tem algumas contradições. Quando? Logo após a ressurreição ou 40 dias depois? Onde? Em Jerusalém ou na Galileia? Ressurreição, ascensão e Pentecostes são três momentos distintos, né? Os momentos catequéticos de um único mistério de fé, a Páscoa do Senhor. Então, a ressurreição, a liturgia destaca sua vitória sobre a morte. Na ascensão, sua exaltação como Senhor do céu e da terra e a entrega de sua missão à comunidade eclesial através dos apóstolos. E no Pentecostes, a ação do Espírito Santo na Igreja, que começa a sua atividade missionária no novo povo de Deus. E a ascensão não é apenas narrativa histórica, mas uma encenação literária da exaltação de Jesus, com muitas manifestações e semelhanças, né, da subida de Elias ao céu no carro de fogo. Então, um pouco assim, uma síntese rápida que eu tirei desta liturgia e deste evangelho para nós celebrarmos esse dia da ascensão com muita esperança, com muita fé, ainda mais nós que neste mês já tivemos tantos falecimentos. Então a gente tem que ter essa esperança de que essas pessoas foram todas acolhidas por Jesus no reino dos céus. Então queremos agora ouvir a programação, né?
Antes vamos ouvir um pouco a música também para servir como reflexão a partir dessa bela reflexão que o padre Armando trouxe pra gente.
Povos todos do universo. nós. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.
Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Até o fim dos tempos, aleluia.
Então, neste mês de maio, mês tão importante, nossa paróquia está vivendo momentos especiais. Como o mês de maio é o mês mariano, então nós temos a reza do terço todas as noites na matriz, também várias comunidades fazendo a reza do terço nesse mês tão importante do mês mariano. Também estamos realizando as pré-assembleias em preparação à 11ª Assembleia Arquidiocesana, e também na próxima terça-feira, então, nossa paróquia se enche de alegria, junto com o Padre Armando, ao comemorar seus 25 anos de sacerdócio. Então, nós temos uma programação intensa, de uma igreja viva que caminha com todos e para todos. Então, a programação das Santas Missas de hoje até o próximo domingo. E outros encontros de formação também. Então, hoje, logo mais, às 13h30, na Sala do Sino, nós teremos mais um encontro de formação para os ministros novos, com assessoria da Loricis Bruce Valbrink, ministra, e também da ministra Maria Signori. Às 19h, no bairro Progresso, teremos missa com primeira Eucaristia. E também às 19h, missa na Comunidade da Matriz. Amanhã, domingo, dia 17, 8h30, como de costume, missa na Matriz. 9h, missa na Comunidade de Santo Antão, e 9h, também missa em Santa Lúcia, com primeira Eucaristia. Na próxima terça-feira, então, às 19h, na Matriz, missa de Bodas de Prata do Padre Armando, e logo em seguida, então, falaremos mais sobre essa importante data. Na próxima quarta-feira, dia 20, 14h30, missa na Comunidade de Linha Progresso, e 19h na linha Passarinhos, encontro do núcleo de Passarinhos, participando também a comunidade da linha Marcon, para o encontro da pré-assembleia, da pré-assembleia arquidiocesana. Na próxima quinta-feira, dia 21, 14h30, missa na comunidade de linha Cascalho, e 19h na matriz, adoração ao Santíssimo e missa. Na sexta-feira, dia 22, 19h30, na linha Caravaggio, Santa Missa da Padroeira, com primeira Eucaristia. No próximo sábado, dia 23, 13h30, na sede Oldenburg, encontro do núcleo de sede Oldenburg, com participação também da Chapadão e da Ilha Redonda, para a realização da pré-assembleia. Às 14h30, missa na comunidade da linha Pavão, com primeira Eucaristia. E no próximo sábado também, dia 23, 19h, bairro do Rosário, missa com primeira Eucaristia. E 19h na matriz, missa de Pentecostes. No próximo domingo, dia 24, 8h30, missa de Pentecostes na matriz. E também às 9h na linha Central. Então, para a próxima semana, essa programação das missas e outros encontros, os quais alguns eu vou reforçar agora. Teremos encontro e convidamos todos os pais e padrinhos para o encontro e o curso em preparação ao sacramento do batismo, no sábado, dia 30 de maio, às 13h30, na Sala Padre Otto, que fica junto ao Salão Paroquial. Como no dia 30 nós teremos então a primeira Eucaristia na matriz, à tarde, então esse encontro de preparação para o sacramento do batismo será no Salão Paroquial. É bem fácil encontrar a sala Padre Otto, só entrar no salão paroquial, que terá alguém para indicar onde é a sala. Então, as pessoas que costumam ir na igreja matriz, então, no outro lado da rua, então, é a sala Padre Otto, para o encontro da preparação ao batismo. Novos ministros, como eu já falei, então, nós teremos mais um encontro hoje, logo mais, às 13h30. Catequese, atenção catequistas do Catecumenato Crismal, o retiro para todos os catequizandos, todos os crismandos, melhor dizendo, o retiro para todos os crismandos, conforme falamos no encontro desta semana. Então, o retiro será paroquial e será dia 26 de junho na comunidade de Linha do Meio. E agradecemos à comunidade de Linha do Meio por colocar à disposição o seu espaço para o nosso retiro. Então, em breve, a gente vai divulgar toda a programação do dia, mas as catequistas já estavam de sobreaviso, então organizem suas turmas para o retiro dos crismandos no próximo dia 26 de junho. Pré-assembleia arquidiocesana, estamos vivendo então esse momento bem importante para organizarmos o novo plano paroquial, o novo plano arquidiocesano de pastoral e depois também o novo plano paroquial de pastoral. Para isso é muito importante que todas as comunidades participem. Quem não teve oportunidade de participar quando teve no seu núcleo, então participa num núcleo mais próximo. Então temos ainda alguns encontros neste mês de maio, nos seguintes dias e horários. Dia 20, então em Linha Passarinhos, às 19h, com participação da comunidade da Linha Marcon. Dia 23, no próximo sábado, na sede Oldenburg, às 13h30, com participação da comunidade de Ilha Redonda e da Chapadão. Dia 27 de maio, no bairro Santa Terezinha, às 19h, com participação das comunidades de Santo Antão, Linha do Meio, bairro Nossa Senhora do Rosário e bairro Progresso. E a comunidade da Linha Pavão, que não participou no núcleo em Santa Lúcia, então a gente pede que participem no bairro Santa Terezinha no dia 27. Nenhuma comunidade deve deixar de participar, de fazer avaliação da sua caminhada da paróquia, da caminhada da arquidiocese e também sugestões para o novo plano arquidiocesano de pastoral. Então insistimos que todas as comunidades participem. E no próximo dia 28, então será na linha da Gruta, às 19h, com participação da comunidade de Nova Brasília. E na comunidade da Matriz, ainda nós iremos divulgar a data, provavelmente será no início do mês de junho. Então é importante que se divulgue bastante, que todas as lideranças participem, mas não só as lideranças. Podem participar todas as pessoas da comunidade que querem contribuir. Mês Mariano, neste mês de maio, está acontecendo na Igreja Matriz, como de costume, o mês Mariano, com a reza do terço todas as noites. O terço é rezado às 19h, somente aos sábados, então, é 18h30, porque 19h tem missa na comunidade da Matriz. Convidamos todas as famílias para participar desta bela devoção à Nossa Mãe Maria. O encerramento do mês Mariano esse ano será um pouco diferente. Então, o encerramento do mês será dia 30 de maio, com caminhada, saindo da Praça Central, às 18h15, dirigindo-se até a Igreja Matriz, onde haverá celebração da missa às 19h. Convidamos todas as zeladoras de capelinhas, de todas as comunidades, dos bairros, das ruas da nossa cidade, para participarem com suas capelinhas dessa caminhada. Convidamos todas as pastorais que contribuíram na reza do terço durante todo o mês e as comunidades em geral para participar trazendo velas, lanternas, para realizarmos uma bela caminhada luminosa em homenagem à Mãe Maria. Então, encerramento do mês Mariano, esse ano sai da praça, 18h15, e depois na igreja, então, a Santa Missa. Pastoral da Saúde, convidamos os participantes da Pastoral da Saúde do Grupo Hortomedicinal Malva Rosa de Santa Lúcia, outros grupos e demais pessoas interessadas para participarem do curso sobre plantas medicinais, com o professor Alessio dos Passos, dia 11 de junho, às 13h30, no auditório da Prefeitura Municipal. Então, como já falamos, na próxima terça-feira, dia 19, em nossa paróquia, teremos a comemoração especial com os 25 anos de sacerdócio do Padre Armando. A celebração da Santa Missa será às 19h na Igreja Matriz. Após a celebração, será servido jantar no Salão Paroquial São Judas Tadeu. O valor da ficha é de R$ 30,00. As fichas podem ser adquiridas na Secretaria Paroquial com os membros dos conselhos de todas as comunidades. E o Conselho Paroquial solicita, então, que os conselhos de todas as comunidades deem um retorno até a próxima segunda-feira, ao meio-dia, comunicando quantas fichas, então, colocaram, venderam, para a organização do jantar. Então, o Padre Armando, que é o homenageado, que completa, então, no próximo dia 19, e é exatamente no dia da ordenação, né, Padre Armando? Os seus 25 anos de sacerdote, então reforça o convite para as nossas comunidades, enfim, para a população participar desta bela celebração. E o Padre Armando estava falando aqui que tem pelo menos já uns 13, 14 padres confirmados, então teremos uma bela celebração merecida, né, Padre Armando?
É isso aí, Loreci. Vai quase encher a igreja de padre. Mas eu reforço esse convite aos nossos paroquianos e paroquianas, né? Eu estou contribuindo aqui na evangelização já há 11 anos, né? Que os 9 primeiro com o padre Irineu, depois um pouco com o Geraldo, e agora de novo estou de volta para dar aquilo que ainda posso dar. Eu sempre procuro, né, Loreci, preparar bem minhas as celebrações que eu faço. E não sei se é por esse motivo que até hoje, de poucas ou raras as vezes que eu vi críticas negativas, assim, de que eu não faria bem as missas, né? O pessoal gosta, a gente percebe quando alguém gosta ou não gosta, né? Então, é o meu estilo, desde que eu me ordenei padre, eu fiz esse juramento de não falar abobrinhas, mas de preparar a liturgia, de preparar o evangelho, de preparar esta palavra de Deus, é o que Jesus nos pede. Então, eu vou sempre com esse intuito, né, de agregar elementos necessários e importantes para a fé do povo. Né? E acho que estou conseguindo fazer isso, mas quero ainda melhorar, mais ainda, né? Então, sinta-se você agora convidado para retribuir com este gesto de vir participar da terça-feira, às 19h, da Santa Missa, e depois a janta só para quem tiver fome, né? Mas sempre essa hora da noite todos já têm fome. Então, eu ficaria muito feliz, né, de enchermos esta igreja para rezar, não para agradar o Padre Armando, também, mas mais é para agradar a Jesus Cristo. Então, você é o meu convidado especial. Eu sei que vem muitas pessoas de longe, de fora, né, parentes também, e padres que vêm certamente de Passo Fundo, são 2 ou 3, né? Então, sentirmos-nos irmanados, né, como lideranças, como fiéis, como povo de Deus, junto a esse que vos fala, né? Então, estamos ajeitando até a frente da igreja, vai ter mudanças assim no visual da nossa paróquia, né? Assim como no interior a gente percebe o quanto vocês fazem bem os serviços nas comunidades de vocês. E isto nos alegra, isto mostra que vocês têm café no bules, né? Que vocês podem e fazem bem as coisas. Então, terça-feira, né, 19h, a Santa Missa, né? Não sei ainda se o bispo vem, que ele me falou que tinha um outro compromisso já agendado, mas sabe como é que é bispo, uma hora ele diz uma coisa e depois ele pode até mudar, né? Ele é autoridade máxima. e o superior provincial provavelmente levei, né? Então a gente está aguardando assim, né? O ex-pároco também vai vir, então que nós possamos celebrar com muita fé, muita alegria, que foi uma caminhada de 25 anos, né? Onde eu trabalhei em muitos lugares, anunciando a boa nova de Jesus. Mais ou menos isso, né, Lorici?
Isso, só tenho a perguntar, né, Padre Armando? Dos 25 anos de padre, o senhor passou já 11 conosco. Quem sabe de maneira breve, as pessoas devem ter curiosidade por outras paróquias onde o senhor passou, onde o senhor estava quando foi ordenado. Então, de maneira breve, mais ou menos um pouco da caminhada que o senhor fez nesse tempo todo, sempre pregando, como o senhor acabou de falar para a gente.
Bem, eu estava no Rio de Janeiro como diácono, 8 anos, e aí é que eu acordei e pedi a ordenação e foi aceito para fazer. Então, nesse ano de 2001, né, eu estava no Rio de Janeiro e fui então ordenado em 19 de maio e fiz depois um curso até fim do ano de aperfeiçoamento, e aí eu vim do Rio de Janeiro, fui para Goiânia, 3 anos fiquei em Goiânia, depois mais 3 em Jataí, Goiás, depois 3 anos em Santo Ângelo, né? A paróquia Santo Antônio, e depois eu vim para a capital, Palmitos, né? aqui fiquei 9 anos naquela época com o padre Irineu, acho que foi 6, né? E aí ele me deixou e veio o Geraldo, né? E nesse meio tempo eu fui também pároco 4 anos em Caibi, onde ajudei, coordenei a paróquia lá como pároco. Depois eu fui daqui de Palmitos para Saudades, a minha terra, lá fiquei 3 anos, pois 1 ano em São Carlos, pois 1 ano em Passo Fundo e Porto Alegre, e agora retornei ano passado para Palmitos. Eu já brinquei ontem que eu vou querer pedir para permanecer em Palmitos, né? Nem que seja ao lado do padre Otto, do padre do padre Milton Agostino. E do padre Agostino, né? Brincando assim, né? Porque eu me identifico muito com a realidade daqui, com a amizade, o povo, né? Eu gosto demais, né? Então, quando a gente se sente bem num lugar onde a gente está, tudo funciona melhor, né? Tenho meus limites, minhas falhas, mas procuro observar para falhar o mínimo possível e sim fazer o bem a todos que pedem para a gente fazer o bem.
Que bom, né, Padre Armando, que o senhor está bem aqui em nosso meio. Acho que as pessoas gostam muito de ouvir isso, né? Que o senhor está bem, que gosta de ficar aqui. Esperamos que assim seja, né?
Isto.
Então, antecipadamente, Padre Armando, em nome de toda a nossa paróquia, do Conselho Paroquial, de todas as nossas comunidades, a gente cumprimenta o senhor pelo belo trabalho, por esse desprendimento, só em nome de todas as paróquias que o senhor citou, esse desprendimento das coisas e essa dedicação ao evangelho, de estar ora no Rio, ora está em Goiás, depois está em Santa Catarina, depois está no Rio Grande do Sul e assim vai indo, né? Então acho que isso é um belo exemplo de dedicação para com as pessoas, para com o povo de Deus. Parabéns por essa bela caminhada, Padre Armando.
Obrigado, e quem quer ouvir mais detalhes pode estar escutando no início da tarde, né? O programa Opinião, que também fiz uma ótima entrevista com a Elisandra, né? E quem quer ouvir mais ainda, então venha terça-feira participar da missa, tá bom?
Exatamente, então. Agradecemos imensamente os nossos patrocinadores que nos possibilitam essa oportunidade e convidamos, reforçamos o convite então a todos para a celebração na próxima terça-feira e nos 25 anos do Padre Armando. Como é o mês mariano, então vamos ouvir um pouquinho de uma canção, de uma música dedicada a Maria.
vestida de sol. Quem é essa mulher tão bonita como um arrebol? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como
então, com essa bela canção, a Nossa Senhora, nós queremos dar um tchau para vocês, né? Um agradecimento por terem acompanhado esse informativo e que Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Tenham todos um ótimo final de semana, belas celebrações e bons encontros de formação. Abraço a todos.
Acabamos de apresentar a Hora Católica, no oferecimento de Rigoni e Rigoni Advogados, Viveiro de Mudas e Floricultura Mão Santa, Supermercados Valdamere, Tombini Materiais de Construção, Lojas Marco e Celulares e Operadora Pampa, e Valmor Pazetti e Família. YR 967, canal 288, em FM 105.5 MHz. Transmite Rádio Entre Rios Limitada, Palmito, Santa Catarina.
Nota de falecimento. O município de Palmitos, com pesar, comunica a parentes, amigos, pessoas e suas relações o falecimento da sempre lembrada Maria Dalé Alessio, ocorrido às 7 horas de hoje em Rio Bonito, né, Mato Grosso do Sul. O corpo está sendo velado naquela cidade. Os atos de fé dar-se-ão amanhã, dia 17 de maio, em Rio Brilhante, aliás, Mato Grosso do Sul. A família enlutada, noticiamos o falecimento de Maria Dalé Alessio, esposa do ex-prefeito Darcy Alessio. A família enlutada, as nossas condolências.
YR 967, canal 288, em FM 105.5 MHz. Transmite Rádio Entre Rios Limitada, Palmito, Santa Catarina.
Em Palmitos e região, Rádio Entre Rios FM. Entre Rios FM. Em 105.5 FM. Estamos ligados em você com a melhor programação, recheada de muita informação. 105 FM. 5 FM. A rádio que não sai do meu rádio.
Chegou uma quinzena no setor de móveis e eletros com ofertas especiais para presentear com todo o carinho que sua mãe merece. Confira: aspirador robô Xiaomi 3 em 1 S40 12 vezes de 210,87. Relógio smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active preto ou prata, R$349 à vista. E Smart TV 50 polegadas LG LED UHD 4K com comando de voz 12 vezes de 220,92. Promoções válidas de 4 a 16 de maio. Coopera 1 faz parte da gente.
Você vai ouvir agora Revista Regional. Avisos e comunicados de Palmitos e região no oferecimento. Schaefer Organizações Contábeis. Consultório Odontológico da Doutora Andressa Benvenuti. Bavaresco e Cia. E Clínica Costa e Alba.
Contabilidade é coisa séria. A segurança que você procura, você encontra em Schaefer, Organização Contábil Limitada. Profissionais preparados que se mantêm atualizados para oferecer assessoramento permanente para você e sua empresa. Registro de firmas, escritas fiscais, contabilidade, contratos e declarações de imposto de renda é com Schaefer, Organização Contábil Limitada. Salas 201 e 202 no condomínio Panorâmico em Palmitos. Fone 36470033. CRCSC 4156-O4.
O seu sorriso pode transformar a sua aparência e autoestima. E estar com ele em dia é fundamental para a sua saúde e o equilíbrio do seu corpo. No consultório odontológico da doutora Andressa Benvenuti, você encontra os melhores e mais modernos tratamentos odontológicos, restaurações, clareamentos, dentes de porcelana, aparelhos, próteses, tratamento de canal, implantes e cirurgias. Invista na saúde do seu sorriso e na sua qualidade de vida. O consultório odontológico da doutora Andressa Benvenuti está localizado na Avenida Brasil, ao lado da farmácia São Rafael. Agende sua avaliação pelo fone 3647-2730 ou WhatsApp 99803-1568.
Quando você pensar em montar o seu escritório ou sua loja, procure a Bavaresco e Companhia. Uma loja especializada em móveis e equipamentos para escritório, com completa linha de material escolar e papelaria. Qualidade e variedade com os melhores preços. Bavaresco e Companhia, em Palmitos, na Rua Independência, próxima à Prefeitura. Fones 36470431 e 36473273.
Atenção Palmitos e região. Agora ficou mais fácil cuidar da sua saúde sem se preocupar com a estrada. O Instituto Costa e Alba criou o Transfer Costa e Alba, uma van gratuita para pacientes agendados com o Dr. Douglas Alba e a doutora Amanda Costa irem a Chapecó. Em datas programadas, a van sai às 7 da frente do Hospital de Palmitos, vai até Chapecó e retorna ao meio-dia com conforto e segurança. Consulte coração, pressão alta, cansaço, palpitações e prevenção com o Dr. Douglas. Ou cuide de ouvido, nariz, garganta, ronco, sono, rinite, sinusite, audição e crianças com a doutora Amanda. Cada paciente pode levar um acompanhante. Vagas limitadas, sem custos para nossos pacientes. Agende agora. 49-99105-9276. Instituto Costa e Alba.
A Associação de Pecuaristas de Palmitos convida você para o próximo domingo, dia 17 de maio de 2026, participar do 65º Remate de Gado Geral no Pavilhão de Remates Hans Post, localizado no Parque de Exposições e Eventos Odacir Valdamere, em linha Santa Maria Gorete, Palmitos. Programação completa: domingo, 17 de maio, 10 horas, início do leilão, 12 horas, parada para almoço, aberto ao público, 13 horas e 30 minutos, retomada do leilão, 18 horas, encerramento. Participe de duas formas: presencialmente no pavilhão ou online, com transmissão ao vivo pelo canal da GIC Produtora. Para reservas de mangueira e cadastro para lances, entre em contato com a diretoria da associação. Patrocínio: Matsuda, Facilite Agro, Campina Nutrição Animal, Cressol e Santa Maria Imóveis. Apoio: Prefeitura Municipal de Palmitos e Sindicato dos Produtores Rurais de Palmitos. 65º Remate de Gado de Palmitos. Tradição, qualidade e os melhores negócios te esperam. Alfonso Parisotto, corretor de imóveis, tem à venda os seguintes imóveis: terreno medindo 960 metros quadrados, localizado em frente ao posto de saúde do centro; terreno medindo 504 metros quadrados, localizado próximo ao supermercado Valdamere, na Avenida Brasil; terreno de 520 metros quadrados com casa de moradia de madeira, em frente à Metalúrgica e Mauro Motos Limitada, no bairro Progresso; terreno de 1.242 metros quadrados na rua Tamandaré, próximo à rodoviária; terreno de 439 metros quadrados no loteamento Morada no Sol, próximo ao Poço Diamante; terreno de 339 metros quadrados no loteamento Bela Vista; terreno de 577 metros quadrados com casa de moradia em alvenaria, primeiro pavimento, 3 quartos com suíte, anexo salão de festa de 205 metros quadrados na SC 283, próximo ao supermercado Valdamere, no trevo do bairro Santa Terezinha; terreno de 820 metros quadrados divisa com a Associação dos Gremistas; terreno de 436 metros quadrados com casa de moradia e alvenaria, escritura, bairro Progresso, divisa com a instaladora do Lírio; terreno de 620 metros quadrados com casa de moradia mista, 213 metros quadrados na rua Mirante Barroso, esquina com a rua Guadalajara, no centro; casa de moradia e alvenaria com terreno de 350 metros quadrados na rua Mondaí 170, bairro Porto Lanza; terreno de 450 metros quadrados com casa de moradia e alvenaria próximo ao posto de saúde do bairro Bagatini; casa mista com porão e terreno de 1.070 metros quadrados na rua Anita Garibaldi, em frente à agropecuária Signori; terreno de 300
363 metros quadrados com 4 kitnets, casa com 2 pisos e mais uma edificação próxima à Valtra Donini. Imóvel com 3 edificações, terreno de 1.017 metros quadrados na rua 7 de setembro, em frente ao Hospital Regional. Terreno de 850 metros quadrados com casa de moradia mista e porão na rua Anita Garibaldi, divisa com armazém Tombini. Área rural de 14,5 hectares na linha Passarinhos. Chácara rural de 2,8 hectares na rua Lauro Miller, próxima à Câmara de Vereadores. Chácara de 3 hectares na rodovia Claudio Trevisão, acesso a Santa Lúcia. Você que precisa comprar, vender ou avaliar imóvel, procure em Palmitos Afonso Parisotto na rua Mirante Barroso 423, fone 3647-0662 ou 99998-2294.
Você acabou de ouvir Revista Regional. Avisos e comunicados de Palmitos e região no oferecimento. Schaefer Organizações Contábeis, consultório odontológico da doutora Andressa Benvenuti, Bavaresco e Cia e Clínica Costa e Alba.
Rádio Entre Rios, FM 105.5. A mais gostosa de ouvir.
Nossas ofertas.
Batata Palioque, 190-195 gramas, 10,60 ou 6,49 no app. Café solúvel Nescafé cremoso lata, 150 gramas, 23,30 ou 17,99 no app. Chocolate Lacta, 145 gramas, 16,50 ou 11,99 no app. Detergente em pó girando sol Optical Wash, 7 quilos, 59,90 ou 39,99 no app.
App Cooper A1, economia para toda a família.
A Câmara de Vereadores de Palmitos informa. Começa agora, Momento do Legislativo. Com todas as informações das sessões e dos trabalhos dos vereadores de Palmitos.
Boa tarde a todos. Eu sou José Carlos Volman, assessor legislativo da Câmara de Vereadores de Palmitos. No programa de hoje, passaremos os assuntos abordados na sessão do dia 11 de maio de 2026.
Conforme o requerimento de número 006/2026, de autoria do vereador Deucir, aprovados pelos demais vereadores, convido neste momento à tribuna a senhora Franciele Cristina Sangalli Casaril, para explanar sobre ações de suas pastas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Para iniciarmos esta explanação, então, precisamos estabelecer aonde a assistência social se localiza. A assistência social, então, ela é uma política pública estabelecida por lei federal, está prevista na Constituição Federal de 88. Ela é dever do Estado, direito de qualquer cidadão que dela precisar, e integra o Sistema Único de Assistência Social. O Sistema de Seguridade Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social. Toda a nossa entrega para a população de Palmitos está ancorada na Constituição Federal, que nos seus artigos 203 e 204 define que ela é parte da Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Previdência. Mas é na Lei Orgânica da Assistência Social de 93 que nos dá o norte, estabelecendo que o nosso principal objetivo é a proteção à família, à maternidade, à infância e adolescência e à velhice. Operamos através do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela NOB SUAS, que é a NOB Operacional Básica, que organiza os serviços em níveis de proteção. Proteção Social Básica, que previne situações de risco, e a Proteção Social Especial, que intervém em casos de violações de direitos. Além disso, nossa gestão está rigorosamente pautada por legislações específicas que protegem públicos prioritários, como o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Maria da Penha, legislação federal de benefícios eventuais, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, para atender a nossa população com dignidade. Fiz um recorte, um histórico, então, uma linha do tempo aqui da nossa legislação municipal, para nós entendermos em que leis nos amparamos para realizar o nosso trabalho também. Então, lá em 2008 foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Em 2009 foi criado o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Em 2010 foi criada a Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2011 teve a criação da lei que criou os cargos e salários da secretaria. Em 2013, a lei que dispõe sobre a política de atendimento aos direitos da criança e adolescente, que criou o conselho e o fundo, que é o FIA. Também em 2013, a criação do Fundo Municipal do Idoso, a atualização e regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social, a atualização do Conselho de Assistência Social, e em 2021 nós tivemos a criação da Lei dos Benefícios Eventuais. Então nós podemos observar aqui que nós temos uma lacuna de tempo onde a gente não teve atualização na nossa legislação. Passando então aqui para o próximo slide, em 2025 nós recebemos da promotoria uma TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde nós precisamos nos adequar. Essa TAC, ela, o objetivo principal é nós fazermos a recomposição das equipes de atendimento, das equipes de referência que trabalham na assistência social. Porém, vou voltar aqui, ó. Porém, para nós poder cumprir essa TAC, primeiramente nós vamos precisar atualizar essa legislação aqui, ó, a 021, a 035, a 028. Então, nós estamos fazendo estes ajustes na legislação. Então, nós vamos precisar, primeiramente, alterar a nossa legislação, porque por mais que nós quiséssemos recompor todas essas equipes que são necessárias lá na, são nos cobradas na legislação federal e também essa TAC da promotoria, nós não poderíamos, porque a nossa legislação municipal não permite. Então, antes de tudo, nós vamos precisar fazer essa atualização na legislação. Então, logo na sequência, nós teremos que encaminhar para essa casa de leis também a atualização dessas leis da secretaria, dessas leis de cargos e salários, para poder cumprir com essa TAC também, então. Estamos fazendo todos os esforços, né, necessários, porque além de cumprir essa TAC, nós queremos deixar uma lei que nós possamos fazer a contratação de mais servidores que também serão necessários para desenvolver o nosso trabalho, porque senão no ano que vem a gente já vai ter que mandar uma nova lei, né, para cumprir mais algumas determinações que são necessárias. Tivemos também em 2025 a adesão ao programa habitacional Casa Catarina. A habitação, ela é uma outra política pública, né, mas aqui no município ela está ligada na Secretaria de Assistência Social também. Então, está dentro da nossa pasta. Este programa habitacional em específico, ele prevê a construção de 20 unidades habitacionais. Logo será lançado um edital, onde tem alguns critérios para que as famílias possam se inscrever e se habilitar, então, para receber essas unidades habitacionais. E na sequência também terão mais... logo será feito a adesão a novos programas habitacionais também para poder contemplar mais pessoas no município. Então, trouxe aqui algumas ações que já foram realizadas em 2025 e 2026. Nós recebemos então a secretaria no início de 2025 com bastante recursos em conta, né? E o governo federal, quando ele encaminha, ele envia recursos para o município, é para ser executado com serviços para a população. Então, logo lá no início da gestão, o governo federal nos notificou que tinha algumas contas que tinham muito recurso e que eles iam parar de nos enviar dinheiro, né, através dessas contas. Então, nós fizemos um plano de aplicação, onde nós identificamos na secretaria que o principal investimento que teria que ser feito naquele momento era a aquisição de um veículo. Na verdade, nós precisávamos dois veículos. Então, as contas do Estado também foram identificadas com bastante dinheiro, então a gente conseguiu adquirir dois carros. Um Onix no valor aproximado de R$127.000 e um Pulse no valor de R$104.000. Então, esses veículos já estão na secretaria, nós já estamos fazendo uso deles. E foi para, então, fazer a troca de dois carros que já estavam praticamente sem condições de usar. Um a gente até já tinha se desfeito e o outro nós nos desfizemos assim que chegou o Onix. Também, no ano passado, na metade do ano passado, nós capacitamos em torno de 600 profissionais das escolas municipais e de toda a rede de proteção de crianças e adolescentes para atender a Lei 13.431, que é a Lei da Escuta Especializada, que inclusive é uma das leis que está tramitando aqui nessa Casa de Leis sobre a escuta, né? E que nós ainda não tínhamos no município ela regulamentada através de lei. Então agora ela já é lei federal, nós já viemos atendendo a essa legislação, capacitando profissionais, já temos protocolo de atendimento, os fluxos de atendimento, de quais caminhos que seguem quando se recebe uma denúncia de violência, mas nós ainda não tínhamos ela registrada em lei, não era lei municipal ainda, então agora está tramitando aqui nessa Casa de Leis essa lei municipal. Também foi feita a entrega de mais de 100 kits de agasalho para as crianças do serviço de convivência. Atualizamos também a legislação dos fundos especiais, que acontece em 2024, teve uma alteração na Lei 13.019, que é a lei que estabelece a transferência de recursos para entidades da sociedade civil. E nós precisamos, então, fazer uma adequação nas leis, nos nossos editais, tanto de chamamento público quanto de chancela, para que pudesse ficar regularizado conforme a Lei 13.019 preconiza. Então, no ano passado foi feito todas essas atualizações, fizemos campanhas de arrecadação do imposto de renda, no ano passado e nesse ano também, inclusive está ainda até final desse mês, é possível fazer o pagamento, né? Quem precisa pagar seu imposto de renda, não custa nada além do que a pessoa já precisa destinar, então é só fazer o pagamento na hora de fazer a declaração, indicar lá que quer deixar nos fundos especiais aqui do município e esses recursos eles se transformam em projetos sociais, né? As entidades apresentam projetos para os fundos municipais e captam esse recurso para desenvolver projetos. Tem uma comissão especializada, capacitada, que faz essa seleção dos projetos. E também, então, né, nesse ano foi publicado os editais já de acordo com a legislação federal e regulamentada corretamente para poder fazer a captação tanto de chancela quanto projetos para captar recurso do fundo, chamamento público. Também fizemos adesão ao PA estadual, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, beneficiando agricultores e a população palmitense com aquisição de produtos locais. Foi contemplado um valor menor do que em outros anos, né? Aproximadamente R$18.000, atendendo aproximadamente 200 pessoas. Encaminhamos também no ano passado projetos para o Fundo Estadual do Idoso e também para o Fundo da Infância e Adolescência do Estado. E o município de Palmitos foi contemplado, então, no projeto do idoso, do Fundo do Idoso, contemplado com R$388.061,50. O nome do projeto é Prevenção e Movimento a Favor da Longevidade em Palmitos. Atende aproximadamente 500 idosos, com aulas de yoga, dança, hidroginástica, pilates, rodas de conversa e vôlei adaptado. e para o Fundo da Infância e Adolescência, o projeto foi contemplado no valor de R$466.790,50. Para executar o projeto Criando Espaços de Oportunidades, Arte, Movimento e Família em Palmitos. São oficinas de jiu-jitsu, dança, xadrez, teatro e música. Também no ano passado tivemos a Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa e da Assistência Social. Neste ano, então, foi assinado um termo de cooperação com o sistema judiciário, que vai atender grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Tivemos a inauguração da Sala Lilás na Delegacia de Polícia, que é um instrumento muito importante para a rede de proteção e atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, é um espaço destinado para o atendimento especializado de mulheres, né? Especialmente vítimas de violência. Comemoramos, então, juntamente com a Procuradoria da Mulher, também, desta casa, o Dia Internacional da Mulher. Tivemos 5 encontros descentralizados na área rural e urbana da cidade e foram contempladas aproximadamente 600 mulheres nesses 5 encontros, então, com atividades de saúde, rodas de conversa, né, falando sobre saúde, sobre segurança, sobre direitos das mulheres e também uma confraternização. Recebemos também, neste ano, o selo do Fundo Nacional de Assistência Social por excelência em gestão e aplicação dos recursos da assistência social. Então, esse selo é um reconhecimento do Fundo Nacional que o município está executando de forma correta os recursos que vêm para o município. Reativamos também, neste ano, o Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social. E tivemos uma audiência pública para aprovação do Plano Local de Habitação de Interesse Social. Inclusive, esse plano está em tramitação também nesta Casa de Leis, para ser aprovada também, para ser legislação, para virar legislação. Então, um pouco das nossas ações, dos nossos atendimentos lá na Secretaria, né? A Secretaria, então, ela se divide em níveis de proteção. No CRAS, a proteção social básica, ela é atendida então no CRAS. O CRAS é a porta de entrada da assistência social. Os serviços da proteção básica têm como objetivo prevenir situações de risco e promovendo acesso a direitos, contribuindo para para a melhoria na qualidade de vida da população. Os serviços atendem um conjunto da população em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Bolsa Família e de BPC, entre outros programas. Serviços da proteção básica são o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, que é o PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em suas várias faixas etárias, e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio. Esse é um serviço que será feita adesão em 2026. Alguns números, então, de atendimentos no CRAS. Em 2026, até abril, foram realizadas, estamos com 439 famílias em acompanhamento, 62 idosos com BPC, 122 pessoas com deficiência que recebem BPC, 835 atendimentos, 54 visitas domiciliares e imigrantes estrangeiros nós temos cadastrados no nosso sistema 423. A maioria são venezuelanos e argentinos, mas nós temos também outras nacionalidades. Do Paraguai, do Uruguai, Haiti, Itália e Cuba. A equipe técnica que atende os serviços no CRAS é uma assistente social 30 horas e uma psicóloga 20 horas. Então, é bastante atendimento, bastante serviço e a equipe reduzida. Por isso, daquela ataque que eu comentei antes, que nós vamos ter que ampliar essas cargas horárias de técnicos e aumentar as equipes também. Temos também o acompanhamento de aproximadamente 1.300 idosos em 19 19 grupos tradicionais com atividade física e atividades de lazer. No setor de cadastro único, então, que eu comentei, o cadastro único é uma ferramenta do governo federal e ela atende famílias de baixa renda,